Bom dia. Eu escolhi como título para a nossa reflexão dessa sexta-feira: Viver é a melhor opção. E quando eu penso nisso, eu vejo o quanto esse viver é bem amplo. E eu vou tentar explicar. Bom, eu sempre tive uma vida super corrida. Estudava, trabalhava, dormia no mínimo, no máximo, aliás, 5 horas por dia. E viver a vida era para mim desempenhar essas duas tarefas: trabalhar, estudar, conviver com a família e sonhar com o futuro. Depois eu me casei e, além do trabalho, quando eu chegava em casa, ainda haviam todas as tarefas domésticas para fazer, apesar de que meu marido sempre me ajudou nisso. Normalmente acampávamos em alguns finais de semana, porque era o que o dinheiro permitia, né? E viver a vida era aproveitá-la em todos os seus momentos felizes, sempre junto às nossas famílias e nas viagens que fazíamos. Depois, com o passar do tempo, as perdas dos entes queridos começaram a acontecer. E em cada uma dessas perdas, o sofrimento se apresentava forte por algum tempo. E a consciência de que todos estavam envelhecendo era algo que doía. A minha mãe já estava com 87 anos e quebra o fêmur. E então, além do trabalho, das tarefas de casa, haviam também os cuidados com a minha mãe, que ficara dependente. Já estávamos há mais de 13 anos engajados na doutrina espírita e eu também orientava estudos e outras atividades na casa espírita. Mas viver a vida continuava sendo o prazer do trabalho, das viagens, o descobrir diário dos ensinamentos do mestre e do espiritismo, as conquistas a dois, os momentos felizes com a família e o convívio cada vez mais próximo com a minha mãe. Não nessa ordem e nem com o mesmo peso para cada momento citado. Bom, após quase 5 anos, ela se foi. E foi difícil retomar a vida. A falta que ela fazia tornava tudo triste. E eu passei alguns meses achando que a vida não era tão prazerosa assim. No entanto, com a sabedoria de Deus, né? Tudo voltou a se encaixar. E as saudades passaram a ser algo mais suave de se sentir. Assim, viver a vida para mim continuava sendo o prazer do trabalho, as viagens, a busca por nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, né? As tarefas na casa espírita, as conquistas a dois, os momentos felizes com a família. Então, chegou a aposentadoria. E com ela, várias questões, tipo: estou chegando à terceira idade, o que é que muda na minha vida? Não há mais o trabalho que trazia prazer, as tarefas diárias pareciam intermináveis, repetitivas, obscuras. Os desafios diminuíram em todas as atividades do meu mundo. Eu já não tinha mais aquele ímpeto, energia, alegria de antes. As crianças tinham crescido, constituíram suas próprias famílias e, naturalmente, o convívio com a família toda reunida diminuiu. Onde é que estava mesmo a alegria de viver? Bom, eu confesso que eu passei um tempo meio que incomodada com essas e outras questões decorrentes dessa nova fase da minha vida. Até que eu consegui perceber que viver a vida era estar em paz comigo e com o outro. Gozar da tranquilidade em que a minha alma se encontrava. Onde a cada dia eu descubro mais um pouco quem eu sou, o que eu desejo. Eu busco ser útil, auxiliar quem se aproxima de mim. Eu sei hoje pedir ajuda quando eu preciso, perdoar, pedir perdão. Eu reconheço os meus defeitos e erros, e a cada dia eu trilho o caminho que vai permitir correções lá na frente. Eu assumo e admito todas as minhas falhas, aquelas que eu já descobri, né? Porque a gente está sempre num processo interior de descoberta, né? E eu mudo, né? Como eu assumo e admito essas faltas, eu mudo os meus posicionamentos sem nenhum constrangimento, porque eu já não tenho mais aquela necessidade de ser a dona da verdade. Eu descobri prazer nas tarefas domésticas, não em todas, tá? Por favor. Descobri prazer nas reflexões que eu faço para o podcast, nas palestras para as casas espíritas, na orientação dos estudos, nas conversas entre amigos. porque eu vejo o quanto tudo isso faz com que eu cresça e não só o outro. Hoje eu sei que eu preciso de pouco para ser feliz e que viver é, sem dúvida nenhuma, a melhor opção, já que a vida não termina. E se a sabedoria divina assim dispôs, é porque isso é realmente o mais importante. Eu continuo adorando viajar. Pena que agora estamos na pandemia, né? Estar com amigos, conviver com a família, ficar sozinha com meu marido, estudar, executar todas as tarefas a que me propus, aprender algo todo dia, crescer, crescer, amar, viver. Eu citei alguns, né, dos meus momentos aí de felicidade, mas eu tive inúmeros outros. Claro, como os de tristeza também, né? Assim como cada um de vocês pode descobrir e valorizar os seus. E para finalizar, eu não posso deixar de trazer uma historinha do site da Feparana sob o título Decisão pela Vida. Diz assim: no último fim de semana de maio de 1995, o ator Christopher Reeve, mais conhecido como Super-Homem, participava de uma competição hípica e sofreu uma queda. Seu corpo de 1,93 m de altura, né, e 97 quilos, aterrissou de cabeça, quebrando duas vértebras cervicais. Quando o médico lhe disse que deveria passar por uma delicada cirurgia e que talvez não sobrevivesse, ele pensou em morrer. Não seria melhor? Afinal, pouparia a todos muitos problemas. A vida se tornou difícil. Quando a família e os amigos chegavam, ele se sentia feliz. Mas quando todos iam embora e ele ficava ali sozinho, deitado, olhando para as paredes, ele se sentia muito triste. Imóvel, ele conseguia adormecer e sonhar. Sonhar que estava de novo cavalgando, representando. E ao acordar, ele verificava que nada mais daquilo poderia fazer. A sua esposa, com quem se casara há 3 anos, entrou um dia no quarto do hospital e lhe falou: quero que você saiba que estarei com você até o fim. Não importa o que aconteça, você ainda é você e eu o amo. Ele moveu os lábios, respondendo: isso está muito além dos votos do casamento, na saúde e na doença. Naquele dia, ele decidiu que viveria. Dias depois, seu filho, de 3 anos, também lhe trouxe novas esperanças. Ele brincava no chão quando, de repente, olhou para cima e disse: mãe, o pai não mexe mais os braços? Sim, concordou a mãe, é verdade. E o papai não pode mais correr? Continuou a criança. E a mãe responde: que não, né? Então o garoto fez uma pausa, franziu o rosto como se estivesse concentrando e disse alegre: mas papai ainda pode sorrir. Isso fez com que o ator decidisse definitivamente não partir. Ele viveria. Aprenderia a respirar sem o auxílio da máquina. Viveria, mesmo que fosse uma cadeira de rodas, sem se mover. Ele tinha uma família. E essa família o amava. Em certa oportunidade, ele narrou para uma entrevista, para uma revista: estou feliz por ter decidido viver. Os que estão próximo a mim também se sentem felizes. Em novembro de 1995, no dia de Ação de Graças, diz ele, né? Fui para casa passar o dia com a minha família, pela primeira vez desde o acidente. Quando eu revi a nossa casa, eu solucei. Enquanto Dana, minha esposa, me abraçava. No jantar, cada um de nós disse algumas palavras sobre o que estávamos agradecendo. Quando chegou a vez do pequeno de 3 anos, ele disse simplesmente: papai. É, gente, a família, continua o autor, né? É de grande importância para o homem. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Num lar onde reina o amor, todas as dificuldades podem ser superadas, porque esse sentimento impulsiona o indivíduo para frente e se faz refúgio para a vitória sobre todos os percalços, concluiu o autor. Assim, amigos, reflitam sobre sua própria vida, descubram quantas coisas boas lhe acontecem a todo segundo, agradeçam por sua vida, pela dos que ama. por vocês serem perfeitos e saudáveis, por terem um lar, um trabalho, um estudo, uma religião, poder satisfazer suas necessidades básicas. Valorizem a família e os amigos que possuem. Vejam o que podem agregar a tudo isso. Deus nos deu a vida e as demais pessoas para que encontrássemos o nosso objetivo maior nesse convívio, que é viver a vida com prazer e muito amor uns pelos outros. E Jesus nos disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está lá em João. Abundância, amigos, não é riqueza, mas sim viver com qualidade, liberdade, tranquilidade. É a vida plena de amor, fraternidade, de alegria e de força para o corpo, para a mente, para a alma. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.